Mundo, Ciência e Tecnologia.
Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos ao Mundo, Ciência e Tecnologia, um programa da pós-graduação da Escola Politécnica da Uninter. Eu sou a professora Deise e hoje nós vamos conversar com uma colega da Escola Politécnica, a professora Adriana Tosi. A ideia é que a gente fale um pouquinho sobre a questão das diretrizes curriculares relacionadas aos cursos de engenharia. Então, assim, num primeiro momento a gente dá uma contextualização sobre o assunto, enfim, e depois a professora Adriana vai responder algumas perguntas aí para a gente, ok? Boa tarde, Adriana, seja super bem-vinda aí ao nosso programa.
Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui participando e poder contribuir com alguma coisa aí no conhecimento de vocês, trazer algo a mais.
Joia, Adriana. Adriana, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você antes da gente começar a falar especificamente sobre, né, o tema de hoje. Então, fala pra gente um pouquinho quem é você. Olha que pergunta difícil. Qual é a tua formação? O que você gosta de fazer? Vamos lá.
Então, eu sou engenheira civil, minha formação é engenharia civil, o meu mestrado é engenharia de produção, então a minha carreira se inicia muito a partir da civil na parte de controle da qualidade, é por isso que eu rumo para a produção. E nesse processo eu comecei a dar aula, então, em 2002, e de lá para cá fiquei um tempo na indústria, mas acabei saindo. Para mim sempre foi claro que a carreira que eu queria construir assim era no ensino em engenharia. Então eu queria cada vez mais estar trabalhando o desenvolvimento dessa carreira, como fazer com que o ensino atinja o maior número de pessoas e que como ele seja mais fácil o entendimento, porque engenharia já é uma área, né, que os alunos sentem dificuldade quando entram por questão da matemática e física, enfim. Então, essa sou eu, uma pessoa aí que está, ó, na luta para tentar nos comunicar cada vez melhores. E hoje eu estou coordenando, né, o curso de Engenharia Civil, então, em EAD, da Uninter. É um prazer poder estar construindo esse curso junto com a Deise, com todos os outros professores da Escola Politécnica. E estou muito, muito feliz nesse momento, assim, que a gente está conseguindo fazer. Ah, tem mais uma coisa. E eu também acabei, por conta de estar sempre envolvida com ensino de engenharia, no ano passado, então, pela primeira vez, constituiu-se um colégio de instituições de ensino aqui no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Paraná. E daí acaba que, então, nós temos as 8 regionais do Estado, cada regional tem um coordenador. Eu sou a coordenadora da regional de Curitiba, e daí, então, tivemos uma eleição, e daí eu também fiquei como coordenadora do Estado, então hoje eu acumulo essa função, onde os debates têm muita relação com o que a gente vai estar falando aqui hoje, então por isso que eu dei mais esse plus, porque essa discussão da engenharia e essa evolução na questão do ensino, ela não vai acontecer, então, só no meu trabalho, aqui na Uninter, onde eu estou, mas ela também permeia o entendimento das diretrizes curriculares nacionais, das leis, dos pareceres que saem do MEC. Então, tudo isso acaba meio que compondo, quando você perguntou quem é você, tudo isso compõe quem sou eu. Pronto.
Né? Além de todas as outras funções aí que a gente vem exercendo, né? De mãe, de dona de casa, enfim. Né? Mas eu vejo que há uma grande responsabilidade em tudo isso, né? Tanto no sentido de poder construir um bom curso de engenharia civil em EAD, coisa que, né, algumas pessoas não acreditam, depois a gente pode comentar um pouquinho mais sobre isso, como também a questão desse relacionamento com o CREA, fundamental, né, para que essas novidades ou essas modificações necessárias aí se efetivem, né, nos cursos de engenharia, já que não adianta, na verdade, a faculdade, né, transformar as questões da engenharia se depois, né, esse profissional não vai ser aceito ou bem aceito pelo CREA. Essas coisas têm que andar, né, junto. Eu queria fazer dois comentários antes de começar a fazer alguns questionamentos para você, então. Lembrando, né, que eu também sou engenheira, mas sou engenheira mecânica e me formei lá no milênio passado, né, faz um tempinho. Enfim, mas eu entendo que os problemas que lá existiam meio que continuam existindo agora. Duas situações que eu queria relatar. A primeira situação é a seguinte: eu fiz CEFET, então eu fiz um ensino médio técnico muito bom. Eu já fazia disciplinas de cálculo quando eu estava no ensino médio. Já tinha, né, noção de como é que era um cálculo diferencial, usava isso nas disciplinas que eu fazia lá no ensino médio. Já tinha alguma noção de cálculo integral também. Então, eu cheguei na faculdade, né, na universidade, no curso de engenharia, achando que eu ia detonar as disciplinas de cálculo. Na verdade, foram elas que detonaram comigo, né? E a primeira nota que eu tive, mesmo com todo esse aporte aí, né, do ensino médio, foi uma nota 3. E foi uma das melhores notas na turma, né? Então, essa é uma questão. A segunda questão que eu pude observar, assim, muito de perto, é que a maioria dos meus colegas chegou na engenharia sem saber o que era engenharia. Né, eles tinham... fiz engenharia mecânica, né? Então eles tinham a noção de que eles estariam trabalhando, sei lá, com motor de carro desde o primeiro semestre, né? Aí vem cálculo 1, cálculo 2, física, geometria, resistência dos materiais. E onde é que está, né, aquela coisa legal da engenharia? Quando é que eu vou mexer com as coisas? Enfim, então, né, essas são duas questões aí que eu acho que tem muito a ver com a nossa discussão de hoje. Nesse sentido, eu começo com a minha primeira pergunta aí, que é bem básica, assim, né, para quem está ouvindo a gente aí entender um pouquinho melhor. O que é que são as tais das DCNs, né, Diretrizes Curriculares Nacionais? Conta um pouquinho para a gente.
As Diretrizes Curriculares Nacionais, então, até, né, vem ali no próprio nome, elas vão direcionar, né, os projetos pedagógicos dos cursos de engenharia. Então, nas diretrizes, a gente vai encontrar exatamente o que o nosso país entende e espera que a gente, por exemplo, forme. Nós, profissionais da área de educação, então temos que formar profissionais para o mercado brasileiro, então existe toda uma estratégia a nível nacional, são discussões que são realizadas, tanto pelos conselhos regionais, depois vai para o Conselho Federal, depois vai nas discussões com o MEC, então tudo isso vai sendo debatido, são por isso que existem os congressos, seminários, os encontros, em um determinado momento se chega a... Então, nos próximos anos, o que, que nós precisamos? Que tipo de competências esse profissional ele vai precisar ter para atuar nesse mercado que é completamente diferente do mercado de 10 anos atrás, que é completamente diferente do mercado de 20 anos atrás? Quer dizer, é como se a gente... desde o final do século passado, partindo ali de década de 80 para frente, para colocar, posso estar falando aqui, o pessoal vai falar, não, mas eu já li um artigo que foi em 78, eu li um artigo que foi em 82. Ok, por volta de, né? Mas nós temos uma mudança muito acelerada, tanto na nossa maneira de lidar com o trabalho, a maneira, essa questão de ser um profissional mais dinâmico. Então, claro, quando você coloca ali, né? Mesmo eu tendo uma base de matemática, de cálculo, quando eu entrei na faculdade, eu acabei indo mal, é porque óbvio que em algum momento... a gente não tinha uma calculadora que nem a gente tem hoje, a gente não tinha softwares que nem a gente tem hoje. Pense, eu sempre falava isso, eu dei aula de cálculo, eu comecei a minha carreira de professora dando aula de cálculo diferencial integral. E eu digo que foi uma ótima maneira de começar, porque eu mesma, quando tive que me deparar sendo professora, né, tendo aquele conhecimento na mão para passar para frente, eu comecei a me questionar sobre várias coisas ali. Pera, quando eu tinha a visão de aluna, era uma coisa. Agora eu tenho a responsabilidade de passar um conceito para frente, eu tenho que envolver a questão da motivação, são um monte de coisa, né? Preparar a aula tem que ter um objetivo, que às vezes eu como aluna não tive isso. Porque lá naquela época, então, sim, eu entrei na faculdade em 96. Eu entrei numa época onde, por exemplo, desenho técnico eu ainda fiz na mão. Né? Eu fiz um projeto de um apartamento numa prancheta com papel vegetal. Isso, 96, eu tô falando. Em 97, eu estava obsoleta. Em 97 entrou o AutoCAD, só falava em AutoCAD, eu falei, gente, não sei o que é isso. Eu lembro, bom, eu fui saber o que era um e-mail em 97. Então, quando a gente fala assim de um crescimento, olha lá, as bases que nós tínhamos, que nós já tínhamos dificuldade, porque era uma carga pesada, porque tudo era relacionado à nossa cabeça, à nossa conta e tal, de repente, pá, entra um monte de software, e eu falo assim, não é que o software veio ali, mas ele ficou acessível ali. A partir daquele momento, assim, eu podia ter isso na minha casa, né? Então, podia fazer o meu projeto em casa, um trabalho, enfim, apesar que ainda tinha dificuldade do plotter, porque naquela época, para você plotar uma prancha grande, também era complicado, a gente gastava dinheiro para fazer isso, né? Então, as diretrizes curriculares, por que elas vêm mudando? Por que a gente tem essas diretrizes? Eu usei o que você colocou e trouxe essas questões até que eu mesma presenciei para mostrar que o profissional que a gente formava lá atrás era completamente diferente. Então, eu ainda segui uma por essas diferenças, inclusive esse rápido movimento assim, de tecnologia que a gente tem observado ainda, né, do final do século passado para o início desse, a gente está no ano 20, né? Então, já era, essas DCNs novas, elas já eram necessárias há algum tempo. E elas vêm, então, num novo formato, em abril do ano passado, de 2019, como uma resolução, as diretrizes curriculares nacionais, das quais os cursos de engenharia têm 3 anos para se adequarem, porque essas grades curriculares dos cursos que já existiam, elas já vinham de uma antiga diretriz, e agora se adequa, então, a uma nova diretriz. Então, isso são as diretrizes curriculares, e com esse exemplo eu tentei te passar a importância delas, né? São elas que definem aí para nós, então, o que vai acontecer nos próximos anos.
Perfeito. Então, tem que ter uma adequação, né, das faculdades, das universidades, enfim, com relação a essa nova proposta, que é uma proposta que tenta atender, né, todas essas situações e essas limitações que a gente tinha anteriormente. Mas não basta somente, né, a instituição de ensino dizer, opa, a partir de agora a gente está modificando as coisas, né? Tem um papel importante aí também, que é o papel do professor lá da engenharia. Como é que você enxerga a relação do papel do professor com essa possibilidade de trazer essas inovações aí dentro dos cursos de engenharia?
Tá. Então, assim, vamos colocar 2 paralelos. Então, se a gente fosse colocar esses paralelos em linhas, vamos pegar uma, falando bem de exatas, né? A gente tem uma linha onde a discussão da diretriz curricular ela está acontecendo. E a gente, paralela a essa linha, tem uma outra linha, que é onde nós, professores, desde o final do século passado, escutamos que tudo vai mudar. Tem palestra, vou confessar para você que eu assisto, às vezes que eu falo, já vi essa palestra 1000 vezes, já vi essa figura 1000 vezes, porque chegou num ponto que toda vez que eu ia numa semana pedagógica como professora, era a mesma coisa, porque era uma necessidade e a gente não... É um caminho que os professores vêm galgando há um tempo. Então, as pessoas falavam assim para a gente, nessa linha de evolução lá, que vem paralela com a DCN, né? Lá atrás, vamos falar, quando eu comecei, 2002, que é onde eu posso, né, me colocar. Lá a gente já falava. Esse modelo de sala de aula, que tem um professor na frente e um monte de gente escutando ele falar, esse modelo é Sócrates. Estamos falando lá dos filósofos ainda. O cara subia lá na esqueci o negócio grego, o nome lá, que tinha o nome, e falava para as pessoas, certo? Então, assim, certo. Esse modelo é muito antigo. E a gente ainda usa esse modelo. Então, a gente já falava disso lá em 2002. Mas o modelo da sala de aula ainda é o modelo que a gente fala assim, pô, em certo aspecto ele funciona. Por que que ele não funciona tanto? Por que que a gente está incomodado com esse modelo? Ah, porque o aluno, ele é muito passivo. Então, o aluno senta lá e o professor fica falando. No modelo, a gente está falando um modelo presencial clássico, que os nossos alunos, mesmo os alunos do EAD, estudaram no fundamental nesse modelo, é um modelo que todo mundo conhece, certo? Então, mesmo nesse modelo clássico, a gente já tem discutido há tempo. Então, os professores, a gente vem falando de metodologias ativas em sala de aula, a gente fala de PBL em sala de aula, a gente fala de desenvolver projetos com a comunidade em sala de aula, a gente fala de pesquisa e a gente fala de extensão. Por quê? Para tornar esse aluno mais ativo. Porque ele vem de uma situação passiva. Então, para ele agir, a gente precisa mexer com a engrenagem da cabeça dele e ele tem que se motivar a ponto de ele pegar um livro, porque a gente não pode fazer isso por ele, né? A gente pode dizer para ele, você tem que pegar um livro, mas quem vai pegar o livro é ele, não tem como fazer isso. Então, a gente tem que motivar... Opa! Meu cachorro, desculpa. A gente tem que motivar, nós já vamos socorrer aqui, tá fingindo que não tá acontecendo nada, pessoal.
A gente tem que motivar,
então, esse cara para ele tomar essa ação. Então, em paralelo, os professores vêm passando, mesmo os professores que não são da área de engenharia, têm passado por uma atualização que é constante. Para quem não sabe, para quem é aluno, está escutando isso e não sabe, a gente se reúne em semana pedagógica, a gente tenta fazer aprimoramento, a gente está constantemente se questionando e buscando, vem demandas das instituições de ensino. Qual é o objetivo dessa aula? Porque... lá atrás, quando eu simplesmente tinha cálculo diferencial integral, eu não podia abrir a boca. Se eu falasse para o meu professor, professor, para que isso serve? Ele falava, sai da minha sala. A gente tinha uma outra formação. O cara falava, não, como isso para que serve? Você tem, primeiro você estuda, depois você vai linkar, depois você vai aprender. Então, tinha um modelo mais rígido. Hoje, o aluno tem muito mais liberdade para questionar. E, claro que para nós, como somos os professores seres humanos, normais com qualquer outro, a gente também tem ansiedades. A gente também, às vezes, fala, meu, eu não consegui explicar isso direito, a gente se cobra. Então, eu acho que nesse caminho que a gente está falando, várias coisas acontecem de forma paralela. A gente poderia ter uma terceira linha, que é o aluno. Que é esse aluno que também vem se desenvolvendo conforme a discussão da engenharia vem se desenvolvendo, a discussão dos professores vem se desenvolvendo, a discussão do aluno vem se desenvolvendo. Então, acho assim, quando a gente se abre para esse debate de uma forma positiva e colaborativa, não tem como errar, né? Então, a gente tem uma necessidade de formar um profissional, os professores têm uma necessidade de se aprimorarem e querem, os alunos entendem o papel dele dentro desse processo que ele também precisa colaborar. Esse é o modelo ideal, é onde tudo realmente funcionaria. Porque essas três linhas estão acontecendo. Então, nós, como professores, evoluímos também. Então, hoje a gente já fala, nós estamos aqui, né? Tudo bem, tem a questão da pandemia, mas a gente está aqui conversando, as pessoas estão nos acessando de várias regiões do país. As nossas aulas hoje chegam em várias regiões do país. Então, olha o quanto que a gente cresceu. E assim, eu percebi muito nessa pandemia que vários professores que estão acostumados só no presencial, gente, é o trem, eu moro do lado do trilho do trem, vocês vão escutar esse momento. Mas vários professores que trabalham no presencial tiveram uma dificuldade que nós que já trabalhamos no modelo EAD, a gente também teve que se aprimorar, a gente teve que ir atrás disso. Eu lembro do meu primeiro teste em EAD e eu lá assim, né? Passando a mão no meu cabelo, tá? Professora, para de se olhar na câmera. Você tá estudando? Não é sobre você isso aqui. E eu, nossa, não sei nem me portar diante, em frente de uma câmera. É um outro aprimoramento. Então, nós, nesse momento, até vejo que a gente está em momentos de ansiedade menor que alguns professores que ainda nem tinham entrado nesse mundo. Veja como tudo o tempo, ele vai trazendo isso mesmo quando a pessoa não quer, né?
É exatamente isso, né, Adriana? Na verdade, eu vejo isso muito como uma questão cultural, né? É difícil tanto para o aluno quanto para o professor que foi formado naquele método clássico e tal, de repente desconstruir tudo isso. Não é uma coisa simples e não são as semanas pedagógicas, as palestras que a gente assiste, que vão efetivamente virar a chavinha na cabeça da gente, né? Há toda uma questão de uma reorganização daquilo que você acredita, daquilo que você entende, e tudo isso não é uma coisa simples, né? Isso porque a gente está falando, assim, de situações em que as pessoas até têm acesso. Imagina quem não tem acesso, que não tem possibilidade, né, de ter todos esses acessos, fica ainda mais complicado. Enfim, eu vejo que é um caminho longo ainda para a gente poder modificar e para a gente não ficar só na questão das modinhas, né? Ah, agora a gente vai fazer metodologia ativa, assim como antes a gente fazia um dialógico, assim como antes, enfim, né? Cada momento com as suas modinhas, aí elas têm que se transformar efetivamente em práticas, né? E aí você entrou numa questão que era a minha próxima pergunta, que é a questão, né, do EAD em si, do remoto do EAD, enfim, né, como for. Muita gente não acredita na ideia de uma engenharia que seja à distância, e nós estamos fazendo isso, né? E acredito que se nós estamos fazendo isso, a gente acredita nisso, acredita que vai ter lá na ponta um profissional que é um profissional engenheiro mesmo, né? Que vai conseguir resolver problemas no seu dia a dia lá dentro da sua comunidade, da sua sociedade. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre esse teu aprendizado aí no último ano, ano e pouco, em relação a essa questão, né, da engenharia no ensino à distância.
Então, como eu falei, eu venho de uma formação de professora de presencial. Uhum. Acho que como a maioria dos professores, né? Porque o EAD mesmo, né, ele é uma coisa mais recente. Até a história da Uninter, né? Quando a Uninter começou, ela não tinha o formato de EAD que tem hoje, era transmissão de aula, então é o que hoje a gente chama de teleaula, era o início, foi o início da Uninter, né? Então ainda era um modelo de a gente estar ali falando para o aluno e não pensando uma rota, não pensando uma construção de conhecimento, todo um planejamento que a gente faz antes, para daí colocar esse material disponível. Esse material todo ele foi pensado, né? E às vezes, quando você está ali no dia a dia, você está sujeito muito ao teu humor do dia, ao humor dos alunos do dia, ao horário que você está dando aula, então tem todas essas questões. E os dois lados têm prós e contras, entendeu? Eu acho que são questões de perfil. Então, eu, como uma professora que saiu do presencial, quando tive a oportunidade, então, de conhecer o EAD e vim para o Uninter, me questionei, como qualquer outro profissional, falaria, ai, será que eu sirvo para isso? Será que eu vou conseguir fazer isso e tal? E eu sou uma pessoa que tenho muito, eu vivo muito assim, o que aparece na minha frente eu aceito, eu não luto contra. Então eu aceitei de bom coração, assim, que eu ia aprender coisas novas, isso me moveu de alguma forma. E conforme eu comecei a... Sim, e como a proposta era criar, então, um curso de engenharia civil EAD, e foi falado isso muito no início, da questão do aluno ter uma autonomia, porque na civil, a gente também tem muita gente que trabalha, como qualquer outra engenharia, né? E às vezes as pessoas têm, falta uma autonomia para ela escolher a hora que ela quer estudar, porque às vezes o dia dela... ele acontece de formas diferentes. Então, por exemplo, o aluno tem que estar lá às 19 horas numa sala de aula, mas às vezes naquele dia ele teve uma reunião, e aquela reunião foi até mais tarde. Então, ele vai perder aquela aula. Né? Então, existia também uma conversa com o Moacir Paranhos, que é o diretor da Escola Politécnica, então foi muito conversado sobre esse curso, como que a gente queria lançar ele. E depois, obviamente, com as diretrizes curriculares nacionais que tinham sido aprovadas em abril, né? Então a gente começou esse trabalho, já vem até antes do lançamento das diretrizes curriculares, mas a partir de setembro a gente começou a formatar o que seria então uma engenharia EAD. Atendendo a todas, faço questão de falar isso aqui, porque assim, realmente era aliar uma diretriz nova, para mim, né? Aliar uma diretriz nova a um conceito de ensino novo, né? E que fosse realmente funcionasse essa fórmula, né? Que realmente o aluno conseguisse aprender. Eu, nas conversas que nós tínhamos, eu e o Moacir, a gente falava muito assim. O Moacir falava, eu quero que o cara assista a aula e ele aprenda. Essa sensação de você realmente sabe, se relacionar a um fato e terminar aquela aula e falar, nossa, hoje eu aprendi algo novo. E isso era primordial, uhum. porque nós sabíamos que às vezes, tem muitas vezes a gente assiste algo e já não aprende nada.
Sim.
Né? Por algum motivo aquilo não te pegou, por algum motivo você não tá com a cabeça boa naquele dia e tal, então a gente queria trabalhar contra isso, porque a gente sabe que isso é real. Uhum. Eu acho que, então, claro, só que existe um geral, eu acho que existe assim ainda um consenso de, ah, mas engenharia é AD? Ah, não confio na engenharia AD, mas como assim? Mas e as aulas práticas? Eu lembro até, no início, o Moacir tinha uma preocupação, ele falava assim, a gente tem que fazer um curso, mas que no polo pode ter uma betoneira. E daí eu pensei, por quê? Ele associava a aula prática da engenharia civil com a betoneira, porque sim, na aula de materiais, quando a gente tem um curso presencial, o aluno acaba rodando concreto. E daí, quando eu olhava as diretrizes curriculares nacionais, eu falava assim, mas Moacir, não consta da diretriz curricular nacional que eu tenho que formar um cara que bate massa, entendeu? Uhum. Não é isso, não é essa competência que eu tenho que desenvolver nesse aluno. Claro, é um momento que o aluno pode ter, é um momento. Mas quando a gente fala de formar esse profissional, no sentido nós, seriamente, olhando para isso como um objetivo, a gente fala, tem coisas que eu preciso priorizar. Então, nasce nesse curso que a gente monta, e eu acho que é uma tendência, o curso da Civil, ele não é muito diferente da forma que já vinha o curso da produção e da computação e da elétrica, que são os três cursos que nós já temos tanto reconhecidos como cadastrados no sistema CONFEA, CREA, nossos alunos do Brasil inteiro podem tirar essa atribuição profissional tranquilamente. Então, ele vem nessa forma, porque é uma forma que já deu certo, né? Mas ele vem para as novas diretrizes. Então, ele é o primeiro a vir nessas novas diretrizes. E então, a gente começou a focar muito nisso. Então, aí abriu um mundo para mim. Laboratório virtual, poder trabalhar com ideias novas. Essa questão, por exemplo, do laboratório de materiais, no curso da Civil, a gente desenvolveu tudo. Tudo isso que a gente faz em laboratório, ele tem virtualmente. Inclusive, bater a massa.
Uhum.
Entendeu? Como um game. Então, é muito legal você ver que a tecnologia, quando aí, quem fala hoje, minha opinião, claro, é o meu lugar, como que a gente fala hoje em dia, é o meu lugar de fala, mas eu percebo assim, quando alguém hoje fala mal de uma engenharia EAD, a única coisa que eu falo é, você conhece? Você conhece? Você já teve contato? Porque eu, que sou uma professora, que veio do presencial, quando eu comecei a ver laboratório virtual, isso aqui, eu pareço uma criança. A gente tem o potencial de trabalhar com vídeo 360 graus. Nós fizemos as imagens lá no Porto de Paranaguá para mostrar a logística do porto para um aluno que eu quero formar, que tenha consciência de todos os modais de transporte, porque são os modais que vão interligar essas cidades. E ele vai trabalhar tanto na gestão desses modais ou vai trabalhar em obras nessas situações, né? Quanto, eu falo assim, quanta estrada nós temos para construir no Brasil ainda, gente? Muita, muita, né? Então, falta de trabalho não é. Mas é esse entendimento de como tudo se conecta, cada região tem uma característica. Então, a gente foi para o porto, porque aqui é o nosso, para estar perto da gente, né? Para mostrar o funcionamento de um porto. E veja, os alunos retornaram ali da experiência. Poxa, cara, eu nunca tinha visto um porto. E no 360, se você usar o óculos de realidade virtual e colocar o celular, você se sente muito no ambiente. Você olha para o chão, você olha para o teto, você olha para os lados. Quer dizer, você tá, quando você olha para o teto, tá lá o céu, né? O dia estava lindo, vai ter ainda oportunidade, é um céu maravilhoso. Então, assim, isso para mim hoje, quando alguém fala da questão da engenharia EAD, eu tenho muita tranquilidade em dizer que é só um momento. Esse falatório, ele é um momento. Porque conforme os alunos vão se formando no EAD, são eles que vão levando para frente isso. Meu, fiz uma faculdade muito legal, é EAD, tive acesso a várias coisas, e eu acho que a gente vai passar por um tempo onde isso vai ser questionado, é um momento de transição que a gente está, talvez a pandemia acelere o entendimento das pessoas com relação a isso, mas ainda vivemos, mas qualquer pessoa que realmente eu falar, ah, eu não confio no EAD, eu convido assistir uma aula, nossa, entra em contato com a gente, dá um jeito de assistir uma aula para você ver como é bem elaborado, como a gente, para fazer uma aula, a gente tem que montar PDF, a gente tem que montar PowerPoint, existe todo um trabalho do professor envolvido, esse professor organiza um pensamento, a gente pensa na aula prática. Então, assim, não é um trabalho, sabe, pouco. São coisas muito bem pensadas. Então, convido todos a participarem. E acho que daqui a um tempo a gente não vai mais ter essa desconfiança.
Estou torcendo aqui para isso, Adriana. Olha só, o papo está super bom, mas a gente já chegou nos nossos 30 minutos, enfim. Então, eu só queria pontuar isso que você falou agora ao final. Veja, né, a quantidade de tecnologias, de sistemas, enfim, que estão dando suporte a isso, né? Não é só uma aulinha de PPT que o moço vai ter, sei lá eu aonde. É muito mais do que isso, Talvez até muito mais do que muita gente esteja tendo no momento nas suas aulas presenciais. É claro que, né, de novo, é uma questão de mudança lá da chavinha, enfim, de você começar, você aluno, né, a se perceber dentro desse ambiente, que é um ambiente diferente, você tem que se organizar de forma diferente, enfim. Mas eu entendo, e acredito que você também entenda, que esse é o futuro e que a gente tem que trabalhar a favor de tudo isso, né, para que as tecnologias venham para dar sustentação a tudo isso.
Só para deixar claro, um negocinho, para deixar claro, em nenhum momento aqui, para deixar bem claro, né, eu conheço profissionais que trabalham no presencial, que tem muita qualidade, entendeu? Assim, em nenhum momento a gente está aqui, para ficar isso bem claro, porque a gente está falando, a minha fala vem da minha vivência e até do meu entusiasmo com um novo momento, né? Mas assim, temos cursos excelentes, o presencial é excelente, temos perfis de alunos, né? Eu acho que o mercado ele está aí e ele é aberto exatamente para isso, para que a pessoa possa se encontrar nisso. Eu digo que eu convido as pessoas porque tem muita gente que acha que é perfil presencial e às vezes não é, né? E não se deu a esse direito, mais nesse sentido.
Ai, Adriana, muito bom o nosso papo aqui, que pena que já acabou, na verdade a gente já extrapolou o tempo, né? Agradeço muito a sua participação, já fica Obrigada. Um convite aqui para, né, novas conversas, porque eu sei que você está pensando em outras questões aí também, né? Por exemplo, sobre drones, enfim, que pode ser um papo bem legal aí para a gente estar, né, dando continuidade aí nessa nossa questão aqui do nosso programa especificamente, né? Que é tratar da questão da ciência, da tecnologia e de como elas, né, podem estar melhorando a nossa vida, o nosso dia a dia. Agradeço muitíssimo a sua participação. Quer falar uma última Obrigada. Coisinha? Dá um tchau.
Agradeço muito, adorei o momento, adorei conversar com você e pode me convidar outras vezes, adorei.
Obrigada, Adriana. Tchau, tchau. Gente, tchau. É isso. Finalizamos o programa de hoje, espero que vocês tenham gostado, se tiverem algum tipo de dúvida, enfim, né, retornem aí para a gente vai conversando sobre o assunto. E é isso por hoje. Tchau, tchau.
Tchau.